Audiobook grátis apresenta. Mas eu não quero passar adiante, sem contar sumariamente um galante episódio de 1814. Tinha 9 anos. Napoleão, quando eu nasci, estava já em todo o esplendor da glória e do poder, era imperador e granjeara inteiramente a admiração dos homens. Meu pai, que à força de persuadir os outros da nossa nobreza, acabara persuadindo-se a si próprio, nutria contra ele um ódio puramente mental. Era isso motivo de renhidas contendas em nossa casa, porque meu tio João, não sei se por espírito de classe e simpatia de ofício, perdoava no déspota ou que admirava no general, meu tio padre era inflexível contra o corso, os outros parentes dividiam-se daí as controvérsias e as rusgas. Chegando ao Rio de Janeiro, a notícia da primeira queda de Napoleão, houve naturalmente grande abalo em nossa casa, mas nenhum chasco ou remoque. Os vencidos, testemunhas do regozijo público, julgaram mais decoroso o silêncio. Alguns foram além e bateram palmas. A população, cordialmente alegre, não regateou demonstrações de afeto à real família. Soube iluminações, salvas, tideum, cortejo e aclamações. Figurei nesses dias com um espadim novo, que meu padrinho me dera no dia de Santo Antônio e, francamente, interessava-me mais o espadim do que a queda de Bonaparte. Nunca me esqueceu esse fenômeno. Nunca mais deixei de pensar comigo que o nosso espadim é sempre maior do que a espada de Napoleão. E notem que eu ouvi muito discurso, quando era vivo, li muita página rumorosa de grandes ideias e maiores palavras, mas não sei porquê, no fundo dos aplausos que me arrancavam da boca, lá echoava alguma vez este conceito de experimentado. Vai-te embora, tu só cuidas do espadim. Não se contentou a minha família em ter um quinhão anônimo no regozijo público, entendeu oportuno e indispensável celebrar a destituição do imperador com um jantar, e tal jantar que o ruído das aclamações chegasse aos ouvidos de Sua Alteza, ou, quando menos, de seus ministros. Dito e feito. Veio abaixo toda a velha prataria, herdada do meu avô Luís Cubas. Vieram as toalhas de Flandres, as grandes jarras da Índia. Matou-se um capado e encomendaram-se as madres da ajudas. Compotas e marmeladas lavaram-se, arearam-se, poliram-se as salas, escadas, castiçais, arandelas, as vastas mangas de vidro, todos os aparelhos do luxo clássico. Dada a hora, achou-se reunida uma sociedade selecta, o juiz de fora, 3 ou 4 oficiais militares, alguns comerciantes e letrados, vários funcionários da administração, uns com suas mulheres e filhas, outros sem elas, mas todos comungando no desejo de atolar a memória de Bonaparte no papo de um peru. Não era um jantar, mas um tideum. Foi o que pouco mais ou menos disse um dos letrados presentes, o doutor Vilaça, glosador insigne, que acrescentou aos pratos de casa o acepipe das musas. Lembra-me, como se fosse ontem, lembra-me de o ver erguer-se, com a sua longa cabeleira de rabicho, casaca de seda, uma esmeralda no dedo, pedir a meu tio padre que lhe repetisse o mote, e, repetido o mote, cravar os olhos na testa de uma senhora, depois tossir, alçar a mão direita, toda fechada, menos o dedo índice, que apontava para o tecto e, assim posto e composto, devolver o mote glosado. Não fez uma glosa, mas 3 depois jurou aos seus deuses não acabar mais. Pedia um mote, dava um LHO, ele glosava-o prontamente, e logo pedia outro e mais outro a tal ponto que uma das senhoras presentes não pôde calar a sua grande admiração. A senhora diz isso, retorquia modestamente o Vilaça, porque nunca ouviu bocage, como eu ouvi, no fim do século, em Lisboa. Aquilo sim. Que facilidade! E que versos! Tivemos lutas de 1 e 2 horas, no botequim do Nicola, a glosarmos, no meio de palmas e bravos. Imenso talento do bocage. Era o que me dizia, há dias, a senhora duquesa de Cadaval. E estas 3 palavras últimas, expressas com muita enfasis, produziram em toda a assembleia um frêmito de admiração e pasmo. Pois esse homem tão dado, tão simples, além de pleitear com poetas, discreteava com duquesas. Um bocage e uma Cadaval. Ao contacto de tal homem, as damas sentiam-se superfinas, os varões olhavam n-o com respeito, alguns com inveja, não raros com incredulidade. Ele, entretanto, ia a caminho, a acumular adjetivo sobre adjetivo, advérbio sobre advérbio, a desfiar todas as rimas de tirano e de usurpador. Era sobremesa, ninguém já pensava em comer. No intervalo das glosas, corria um borborinho alegre, um palavrear de estômago satisfeito. Sus olhos, moles e úmidos, ou vivos e cálidos, espreguiçavam-se ou saltitavam de uma ponta a outra da mesa, atulhada de doces e frutas, aqui o ananás em fatias, ali o melão em talhadas, as compoteiras de cristal deixando ver o doce de coco, finamente ralado, amarelo como uma gema vírgula ou então um melado escuro e grosso, não longe do queijo e do cara. De quando em quando um riso jovial, amplo, desabotoado, um riso de família, vinha quebrar a gravidade política do banquete. No meio do interesse grande e comum, agitavam-se também os pequenos e particulares. As moças falavam das modinhas que haviam de cantar ao cravo, e do minuete e do solo inglês nem faltava matrona que prometesse bailar um oitavado de compasso, só para mostrar como folgara nos seus bons tempos de criança. Um sujeito, ao pé de mim, dava a outro notícia recente dos negros novos, que estavam a vir, segundo cartas que recebera de Luanda, uma carta em que o sobrinho lhe dizia ter já negociado cerca de 40 cabeças, e outra carta em que trazia-as justamente na algibeira, mas não as podia ler naquela ocasião. O que afiançava é que podíamos contar, só nessa viagem, uns 120 negros, pelo menos. Trás? 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 Fazia o Vilaça batendo com as mãos uma na outra. O rumor cessava de súbito, como um estacado de orquestra, e todos os olhos se voltavam para o glosador. Quem ficava longe aconcheava a mão atrás da orelha para não perder palavra a maior parte, antes mesmo da glosa. Tinha já um meio riso de aplauso, trivial e cândido. Quanto a mim, lá estava, solitário e deslembrado, a namorar uma certa compota da minha feição. No fim de cada glosa ficava muito contente, esperando que fosse a última, mas não era, e a sobremesa continuava intacta. Ninguém se lembrava de dar a primeira voz. Meu pai, à cabeceira, saboreava goles extensos, a alegria dos convivas, mirava-se todo nos carões alegres, nos pratos, nas flores, deliciava-se com a familiaridade travada entre os mais distantes espíritos, influxo de um bom jantar. Eu via isso, porque arrastava os olhos da compota para ele e de para a compota, como a pedir-lhe que mais servisse mais faziam em vão. Ele não via nada, via-se a si mesmo. E as glosas sucediam-se, como bategas d'água, obrigando-me a recolher o desejo e o pedido. Pacientei quanto pude e não pude muito. Pedi em voz baixa o doce, enfim, bradei, berrei, bati com os pés. Meu pai, que seria capaz de me dar o sol, se eu ele H o exigisse, chamou um escravo para me servir o doce, mas era tarde. A tia Emenciana arrancara-me da cadeira e entregara-me a uma escrava, não obstante os meus gritos e repelões. Não foi outro delicto do glosador, retardar a compota e dera causa à minha exclusão. Tanto bastou para que eu cogitasse uma vingança, qualquer que fosse, mais grande e exemplar, coisa que de alguma maneira o tornasse ridículo. Que ele era um homem grave, o doutor Vilaça, medido e lento, 47 anos, casado e pai. Não me contentava o rabo de papel nem o rabicho da cabeleira, havia de ser coisa pior. Entrei a espreitá-o, durante o resto da tarde, a segui-o, na chácara, aonde todos desceram a passear. Vi-o conversar com Dona Eusebia, irmã do sargento-mor Domingues, uma robusta donzelona, que se não era bonita, também não era feia. Estou muito zangada com o senhor, dizia ela. Por quê? Por quê? Não sei por quê. Porque é a minha sina. Creio às vezes que é melhor morrer. Tinham penetrado numa pequena moita fera lusco-fusco, eu segui-os. O Vilaça levava nos olhos umas chispas de vinho e de volúpia. Deixe-me, disse ela. Ninguém nos vê. Morrer, meu anjo? Que ideias são essas? Você sabe que eu morrerei também. Que digo? Morro todos os dias, de paixão, de saudades. Dona Eusebia levou o lenço aos olhos. O glosador vasculhava na memória algum pedaço literário, e achou este, que mais tarde verifiquei ser de uma das operas do Judeu. Traço, não chores, meu bem, não queiras que o dia amanheça com duas auroras. Disse isto, puxou-a para si, ela resistiu um pouco, mas deixou-se ir, uniram os rostos, e eu ouvi estalar, muito ou de leve, um beijo, o mais medroso dos beijos. O doutor Vilaça deu um beijo em Dona Eusebia. Bradei eu correndo pela chácara. Foi um estouro esta minha palavra. A estupefacção imobilizou a todos. Os olhos espraiavam-se a uma e outra banda, trocavam-se sorrisos, segredos, a socapa, as mães arrastavam as filhas, pretextando sereno. Meu pai puxou-me as orelhas, disfarçadamente, irritado deveras com a indiscrição, mas no dia seguinte, ao almoço, lembrando o caso, sacudiu-me o nariz, a rir. Ah! Brejeiro! Ah! Brejeiro!